Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. No dia seguinte, à mesma hora matinal, Gabriela saiu a cavalo com o irmão. Depois de algumas voltas, ela dirigiu o passeio, como na véspera, para o sítio frequentado pelo desconhecido, e foi com viva emoção que aproximou-se do tronco de jataí, onde esperava encontrar o mancebo. Ele, despertado pelo tropel dos animais, ergueu a cabeça e fitou seu olhar plácido na moça que sentiu-se outra através banhada de um raio celeste, e ficou durante aquele dia como engolfada nessa onda luminosa. Este passeio repetiu-se por alguns dias. Gabriela, passados os primeiros deslumbramentos, pôde fixar a vista no semblante do mancebo sem o enleio anterior. Foi então o desconhecido que perturbou-se. O olhar sempre límpido e sereno ofuscou-se, corando de leve. O mancebo recolheu vista e cravou-a com insistência no livro, donde não a retirou mais. Na manhã seguinte, quando a moça passou, ele estava na posição habitual e lia tão absorto que nem o tropel dos cavalos nem as falas dos dois irmãos o distraíram. Gabriela, despeitada com essa preocupação, aproximou o cavalo do jataí. Então o desconhecido levantou-se e, cortejando-a de leve com o chapéu, retirou-se na direção da choeira. Ao passar no outro dia, Gabriela não encontrou mais o desconhecido, que desde então desapareceu do seu sítio predileto. A moça arrependeu-se de sua insistência, que afugentara o solitário pensador, mas tornou passar na esperança de ver ainda uma vez o homem, a quem sentia estava para sempre ligado seu destino. Um dia ela percebeu e que o desconhecido observava por entre a folhagem de uma espessura, onde se ocultara, e disfarçou para não afastá-lo de novo. Quando chegou à casa e lembrou-se desta circunstância, teve um júbilo indefinível. Desde o princípio que a moça lembrou-se de interrogar as pessoas fazenda acerca do desconhecido, não se animava. Parecia-lhe que a sua primeira gunta lhe escaparia o segredo. A cachoeira pertencia a um antigo tropeiro, que andava sempre acima e abaixo na contínua lida. Depois que enviuvara, a casa ficou entregue a um negro que passava por idiota. O dono poucas vezes a lia, e não se demorava. Além dos hábitos de sua existência andeja, desgostara-se do lugar onde morrera a sua velha companheira. Uma tarde percebeu Gabriela que o administrador da fazenda falava com o P. Moura acerca do desconhecido e prestou atenção a, na esperança de colher alguma coisa. E estes dias atrás apareceu um morar em casa do Bueno, na cachoeira, disse o administrador. Em há de ser algum parente? Não se sabe. O moço parece que veio da corte, mas é desconfiado, não gosta que se metam com a sua vida. Ainda ontem o Norga, que é abelhudo, andou por lá rondando, mas não tirou conversa. E talvez seja algum doente que veio para Ima Ares. Eu estou que é. Pelo jeito não pode ser outra coisa. Gabriela também achou provável a suposição do Pi. Mou essa ideia de amar um enfermo bem longe de trazer-lhe um desencanto, veio enobrecer a sua afeição pelo sacrifício. O seu coração generoso tinha agora mais uma razão para consagrar-se a que aquele homem. Ele sofria. Para a mulher que ama como ela, não podia haver maior júbilo do que esse de partilhar os sofrimentos do ente querido e fazer assim da dor uma santa e inefável comunhão. Então a moça compreendeu a esquivança do desconhecido. Ele sentira o mesmo irresistível impulso que ela, mas retraía-se para não surpreender-lhe o coração e inspirar um amor infeliz. Na mesma tarde, quando Gabriela ainda se embalava nestas cismas, chegou à casa da Soledade um rapazinho com uma triste nova. A velha Angélica tivera um ataque e na véspera à noite estava a expirar. O marido Inácio Pina mandara pedir socorro à dona Margarida, chamaram Moura para confessar a sua companheira. Angélica era uma liberta, a quem a senhora forrara havia alguns anos em recompensa de seus bons serviços. Passava por uma das mais antigas escravas da fazenda, e apesar de trabalhar na roçadeira de mamar a dona Margarida e seus filhos, não como ama efetiva, mas uma ou outra vez. Era essa uma honra que antigamente as escravas muito cobiçavam, e que essas senhoras tomavam dispensar as sossegadas e bem-procedidas. Estas, assim consideradas, tinham um ingênuo orgulho em dizer mais tarde dos senhores. Mamou meu leite. Dona Margarida despachou imediatamente as parceiras de Angélica para levarem-lhe os seus socorros precisos, e preparou-se para seguir ela mesma em sua liteira acompanhada pelo Pio. Moura, Gabriela com as meninas brasileiras sempre tiveram pelas amas e crias da casa, obteve da mãe licença para acompanhá-la, mas impaciente com a marcha vagarosa da liteira, pôs o cavalo a galope e foi a primeira a chegar. Apeando-se rápida, encaminhou-se para a palhoça. A porta estava cerrada, pela fresta que deixava. A moça viu a triste cena que nesse instante apresentava o interior do pobre alvergue. No fundo, sobre um catre de madeira tosca, jazia o corpo da velha Angélica, de costas, e já inteiriçado pela rigidez cadavérica. Um pedaço de vela de cera espetado em uma estaca servia de círio mortuário, e derramava frouxo clarão pelo escuro aposento. À cabeceira do leito, estava um padre reclinado sobre o corpo da velha, cujos dedos crispados ainda conservavam presa a mão do sacerdote, que ela estringira na última convulsão. O ministro da religião rezava, e o sussurro de suas orações confundia-se com o crepitar do rústico Brandão. Gabriela, a primeira impressão deste quadro lúgubre, recuou transida de santo pavor. Trêmula, sustendo-se a custo, arrimou-se ao umbral da porta e volveu um olhar aflito para o caminho, ansiosa de que chegasse a mãe. Momentos depois, ouvindo o tropel dos cavalos, a moça mais animosa empurrou a porta e ajoelhou-se perto. A luz do dia, que entrava até aí, era como um raio de vida que a separava desse quadro da morte. O sacerdote acabara de rezar. Desprendendo a destra dos dedos hirtos da velha, cruzou-lhe as mãos sobre o peito, feu-lhe os olhos e cobriu-lhe o rosto com o seu lenço. Nesse momento chegava a liteira. O padre voltou-se então avertido pelo rumor. Seus olhos dirigindo-se à porta encontraram Gabriela ajoelhada, que observava-lhe os movimentos com um respeitoso terror. A moça ergueu-se espavorida. Quis fugir, mas soltou um gemido profundo e caiu desmaiada. Acabava de reconhecer no sacerdote, o solitário, o homem a quem ela amava,